Em uma manhã de março de 1977, um grupo de cientistas a bordo do RV Knorr do Instituto Woods Hole, Estados Unidos, não tinha a mínima ideia do que iria se descortinar aos seus olhos. Munidos de um submersível, um sistema de câmeras submarinas e aparatos mecânicos para coleta de amostras no fundo marinho, mergulhavam nas profundezas da dorsal das Galápagos, Oceano Pacífico. De repente, um oásis de vida explodiu nas lentes das câmeras, desnudando um mundo inimaginável de criaturas cegas, colonizando as bordas de estruturas vulcânicas extremamente quentes que exalam gases venenosos para as formas de vida comuns. Até esse momento, pouco se sabia das criaturas que viviam nas profundezas dos oceanos e, por incrível que pareça, as nações mais ricas do planeta haviam empreendido até então grandes esforços nas décadas pós-guerra no desenvolvimento de armas de destruição em massa ou em tecnologias para explorar o espaço extraterrestre.
Uma Pedra no Caminho, o podcast da Terra. Produzido e apresentado por Caio Gabrighi Turbay, viajante e geólogo.
A existência de grandes cadeias montanhosas nos oceanos, conhecidas como dorsais, já era aventada por cientistas desde o século XIX. Nos primeiros levantamentos para o estudo das profundidades, eram usados balas de canhão com graxa, suspensos por cordas de piano graduadas. Ao tocar o fundo marinho, a graxa fazia com que os sedimentos de fundo ficassem agarrados, e aí os estudiosos conseguiam ter, além da profundidade, o tipo de material presente. Esses primeiros levantamentos renderam o primeiro mapa do Atlântico Norte, e a indicação da existência de uma cordilheira no meio do oceano. No século XX, o aperfeiçoamento de tecnologias com intuito originalmente militares, como o sonar e o magnetômetro, permitiram a visão mais acurada do fundo dos oceanos. Na década de 50, Mary Tarp e Bruce Hisen, da Universidade de Columbia, reuniram dados batimétricos de várias expedições e publicaram o primeiro mapa detalhado do Atlântico Norte, com a dorsal bem representada. No entanto, o que mais chamou a atenção da dupla foi a sismicidade e o vulcanismo presente ao longo da cadeia montanhosa. Posteriormente, em 1977, Mary Tarp ficaria conhecida pelo seu belíssimo mapa mundial dos fundos dos oceanos, feito artisticamente através de décadas de estudo e compilações de dados batimétricos. Neste período, uma fantástica teoria ganhava corpo e adeptos, e poucos suspeitavam da revolução científica que ela traria nas ciências da Terra, com impacto comparável, por exemplo, à teoria da evolução das espécies de Darwin. Partindo de um paradigma fixista onde a superfície do globo era imóvel e os fenômenos geológicos como o vulcanismo e a sismicidade eram explicados por uma complexa base conhecida como teoria geossincrinal, a descoberta das dorsais, juntamente com as ideias antigas da deriva continental de Alfred Wegener, lançaram novos olhares na forma como entendemos o funcionamento do planeta. A partir daí, começamos a entender que a casquinha superficial do planeta, que chamamos de litosfera, não é fixa, mas móvel, e o seu movimento é responsável pela elevação dos fundos marinhos, criação de cadeias de montanhas, geração de magmas, terremotos, entre tantas outras coisas. Essa nova descoberta ficou conhecida como tectônica de placas, e hoje explica todos os fenômenos geológicos existentes no planeta com absoluta coerência e embasa outras áreas da ciência, como a biogeografia, a ecologia, a filogenética e até a evolução das espécies. Nos domínios oceânicos, a tectônica mostrou que as dorsais cospem lava do interior da Terra e que essa lava é responsável pela formação dos fundos dos oceanos e pela separação dos continentes. O processo se inicia com o fraturamento do continente a partir de fluxos de calor vindos do manto terrestre. Daí, instala-se uma fenda, conhecida como rift. Lentamente, a saída de lava vai formando o fundo de um novo oceano e separando as bordas continentais dos dois lados. Este fenômeno pode ser visto atualmente no leste africano, onde uma grande fenda está se abrindo com direção aproximada norte-sul, desde as imediações da Somália, passando pelo Quênia, Tanzânia e Moçambique. É como se estivéssemos presenciando o nascimento de um novo oceano. Na década de 70, a tectônica de placas ganhava corpo e adeptos nas escolas de geologia de todo o mundo. Os geólogos, com novas diretrizes exploratórias, começavam a imprimir esforços e olhares sobre tudo que já conheciam. Outras regiões não tão bem conhecidas passaram a ser alvo de curiosidade. As primeiras imagens nas Galápagos mostraram ecossistemas riquíssimos, semi-isolados da superfície e sem nenhuma dependência da luz solar como fonte de energia. O que os cientistas viram em primeira mão foram chaminés hidrotermais, as fumarolas, expelindo fluidos a temperaturas que variavam entre 60 e 350 graus Celsius, repletas de metano, enxofre na forma de sulfetos e metais como ferro e manganês. Próximo a essas chaminés, tubos de vermes avermelhados, caranguejos cegos, além de uma infinidade de micro-organismos que se alimentavam dos venenos exalados, mantinham entre si uma interdependência sensível. Investigações posteriores, na década de 70 e 80, mostraram comunidades semelhantes às das fumarolas das Galápagos, presentes nas bordas das dorsais do Atlântico, mas com camarões ao invés de caranguejos. As fumarolas hidrotermais possuem íntima associação com o vulcanismo das dorsais. A água do mar naquelas profundidades frias, com temperaturas na ordem de 1 a 2 graus Celsius, penetra por uma intrincada rede de fraturas existente na crosta oceânica, indo cada vez mais fundo. No seu caminho, ela vai deteriorando a rocha do fundo oceânico, promovendo uma série de reações químicas e capturando metais e outros elementos químicos como potássio, cálcio, estrôncio, bário. Ao ser enriquecida pelo magma em profundidade, a água se transforma lentamente em vapor e pega o caminho contrário em direção à superfície. Ali, ao entrar em contato com a água fria, os vapores se condensam e precipitam os metais e outros elementos químicos, formando a estrutura da fumarola e alimentando a cadeia ecológica existente, desde bactérias e outros organismos, como camarões, vermes e peixes. As descobertas de micro-organismos resistentes àquelas condições ambientais extremas lançou novos olhares para o céu e para a procura de vida fora da Terra. Microbiólogos e geólogos passaram a estudar novos ecossistemas extremos em todo o mundo, como as crateras vulcânicas, lagos glaciais e rios ácidos. Em todas elas, a confirmação de que certos organismos, hoje conhecidos como extremófilos, podem sobreviver a condições incomuns e inóspitas. Muitos destes organismos pertencem ao grupo das bactérias, outros a uma linhagem específica de micróbios, conhecida como árqueas, mais próximos dos animais, plantas e fungos que das bactérias. Existem ainda artrópodes, como o urso d'água, também chamado de tardígrado, que pode sobreviver ao vácuo do espaço. O conhecimento que vem sendo desenvolvido nesses estudos hoje serve de modelo comparativo para a busca de condições propícias à vida em outros mundos, como Marte e Europa, uma das quatro luas de Júpiter, portadora de uma atmosfera com oxigênio e um possível oceano recoberto por uma capa de gelo. As descobertas da tectônica, das fumarolas e das comunidades extremas deixou seu legado na forma como hoje os geólogos e outros estudiosos entendem a dinâmica do planeta. Infelizmente, a visão ortodoxa e desarticulada dos diversos ramos da ciência moderna, praticada pela maioria dos cientistas, ainda dificulta o entendimento da interface entre o mundo orgânico e os fenômenos geológicos. Resta aos exogeólogos, aqueles que estudam outros planetas, e aos astrobiólogos a conciliação dessas partes, para lançarmos novos olhares ao ambiente em que vivemos. Quer conhecer mais? Procure no Google ou na Wikipédia temas relacionados às dorsais mesoceânicas e à tectônica de placas. Consulte também sobre extremófilos e sobre a procura de vida em Marte. Você também pode procurar informações valiosíssimas no site da NASA e ficará encantado com a quantidade de fotos e imagens do planeta vermelho.
Uma Pedra no Caminho é uma edição mensal. Maiores informações na descrição desse episódio. Ali você também encontrará os endereços de contato para sugestões e dúvidas.